Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Isaías capítulo 6, versículo 8. Esse contexto fala do chamado de Isaías. E o versículo 8 está escrito assim. Isaías capítulo 6, versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse: eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, continua a falar aos nossos corações através desta programação, da tua palavra, desta reflexão. Fala através dos louvores, das participações dos nossos irmãos. O que nós precisamos é ouvir o Senhor. E nós somos carentes de boas notícias. E a boa notícia é a que vem das Escrituras, que temos um futuro de paz, um futuro de bênção. A boa notícia é a boa nova de salvação em Cristo Jesus. A boa notícia é o Evangelho. E pedimos que essa palavra seja um bálsamo, uma assistência, um consolo para todos os nossos irmãos e irmãs, porque o chamado é para o homem, para a mulher, nas suas respectivas funções que o Senhor tem dado a cada um. Abençoa cada lar, cada local de trabalho, cada coração aflito, e pessoas que até estão ouvindo a programação num leito, em enfermidade, buscando a tua graça, a tua bênção, o teu socorro. E a boa notícia para o enfermo é a cura. A boa notícia para o preso é a liberdade. A boa notícia para o fraco é o fortalecimento no Senhor. A boa notícia para aquele que está triste é a alegria da tua presença e da salvação que só o Senhor pode dar. A alegria daquele que está separado é reconciliação com o Senhor. Alegria daquele que está abatido é que o Senhor, só o Senhor pode levantar. É só o Senhor que sustenta o abatido, que levanta aquele que caiu. Portanto, precisamos da boa notícia. A boa notícia encontramos no Senhor e na tua palavra. Pedimos a tua bênção, que os lares sejam restaurados, que vidas sejam, Senhor, vivificadas, para então o teu nome ser glorificado. No nome de Jesus nós oramos, amém. Nós vamos ler outras passagens, e depois eu queria compartilhar com você também, só para aqui ratificar o que nós falamos. Esse versículo 8, você talvez não conheça, não sei se conhece, mas aqui está falando do chamado do nosso irmão Isaías, falando do chamado do irmão Isaías. E o que que nós encontramos aqui? O profeta, ele tem uma visão do Senhor. E nessa visão ele é purificado e chamado para ser um mensageiro de Deus. Então nós encontramos o que é falado aqui. Quem será o nosso mensageiro? Deus está dizendo: quem vai ser o mensageiro? Quem será aquele que eu vou enviar? A quem que eu vou enviar? Coisas aconteceram para que depois ele pudesse dizer que estava preparado e dizer: eis-me aqui. Brasas tocou os seus lábios, as suas culpas foram tiradas. O fogo, você sabe que na Bíblia, um dos tipos do fogo é a purificação, é a pureza, a presença do Deus Todo-Poderoso. Especialmente o fogo do altar do templo. Ele purifica, ele santifica, representa a presença de Deus. Então, e aqui o profeta, ele fala, o versículo número 7, ele tocou minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou nos seus lábios, as suas culpas estão tiradas, seus pecados eles estão perdoados. Em seguida, ouviu o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? E eu simplesmente respondi: aqui estou, Senhor, eu estou aqui. Envia-me a mim. Que passagem linda, que passagem maravilhosa. E você já ouviu muitas mensagens, você talvez não tenha se colocado. E a grande questão é que muitas pessoas se desviam do chamado de Deus por muitos motivos. Porque acha que não chegou ainda a hora, não se sente capaz para isso, se sente impuro, imundo, sujo, não sabe falar em público, é nervoso. e não se sente competente para isso. Não se sente competente para isso. Mas o que o Senhor nos diz, ao ver o Senhor e ouvir o louvor dos anjos, e aqui o profeta Isaías está entendendo o quanto ele era impuro e realmente um pecador. Ele compreendeu que não tinha qualquer esperança de alcançar a graça, o padrão de Deus, dele mesmo. Só que quando os seus lábios eles foram, diz a Bíblia, tocados com uma brasa viva do altar, o altar que purifica, ele ficou sabendo então que os seus pecados haviam sido perdoados. E quando o pecado é perdoado, veja bem, o pecado é perdoado, você diz, eis-me aqui, e continua dizendo, eis-me aqui, um dia sim, outro também. A grande questão é essa, as pessoas que aceitam Jesus sabem que os pecados são perdoados pelo mérito do sacrifício de Jesus, o Espírito Santo nos sela com o penhor que é a garantia da nossa salvação, mas nós estamos dizendo assim a cada dia, eis-me aqui, eu tenho que dizer a cada dia, eis-me aqui, eu não tenho que dizer há 19 anos atrás, como eu disse, Senhor, eu aceito a tua graça, eu aceito o Senhor como único e suficiente Salvador, eu quero o perdão dos meus pecados porque eu sou pecador imundo, sujo, miserável. Eu não mereço nada disso, mas eu tenho que dizer isso um dia sim e o outro também, porque pecador eu sou. E ai de mim. E ai de mim. Dizer ao Senhor, eis-me aqui. Isso é possível quando os pecados são perdoados. Eis-me aqui para fazer a tua obra como o Senhor quer. Como o Senhor quer. Eu quero só que vocês saibam que a brasa é um tipo de purificação, um tipo da presença de Deus, a brasa do altar, mas não foi a brasa literal. Quem purificou, quem purifica, quem perdoa o pecado não é brasa. Não, não é sapatear, não é pular, não é virar cambalhota. Quem perdoa o pecado é o Senhor. Quem purifica é o Senhor. É Deus que perdoa. É Deus que edifica, é Deus que sara enfermidades. É Deus que perdoa a iniquidade, está escrito no Salmo. Então é Deus que purifica. Então em resposta, o profeta Isaías, ele submeteu-se ao serviço de Deus. Eu não sei porquê, mas o Senhor tem nos constrangido a falar de serviço. Ontem nós falamos em servir ao Senhor com alegria. E quantas vezes você precisa ouvir falar que Deus está chamando você? Está tocando você, tocou você no passado, mas você se desviou. E quando eu falo de desviar, é não sair desvairado para o mundo, bebendo, fumando, prostituindo, matando, roubando, não. Você desviou da presença do Senhor. Está estagnado, apático. Disse esse aqui mais ou menos, pensou que fosse uma coisa, mas viu que tem choro, viu que tem resistência, viu que tem perseguição, viu que tem angústia, viu que tem lágrimas, viu que tem sangue, viu que tem suor, viu que tem trabalho, viu que tem tribulação. Aí você fica nos bastidores. É um eis-me aqui que não é eis-me aqui. Só que Isaías, ele se submeteu ao serviço de Deus. E não se importou o quão difícil pudesse ser a sua tarefa. Quão difícil é a nossa tarefa. Irmãos, eu tenho que ser muito honesto. Eu poderia estar dizendo aqui, usar alguns louvores antropocêntricos, louvores entre aspas, não é? Você vai vencer, o mar vai se abrir. Tudo isso nós já sabemos. Quando Deus quer, Ele abre o mar. Quando Deus quer, Ele ressuscita os mortos. Quando Deus quer, Ele faz todas as coisas. Mas a Bíblia diz que no nosso chamado, nós somos chamados também para angústia. E essa angústia que você está sentindo passando, não é um acaso, porque você disse, eis-me aqui, envia-me a mim. E o processo de purificação muitas vezes é doloroso. Brasa viva do altar, fogo queima, mas é só o calor do alto, o calor do trono, o calor do altar é que purifica pecado, limpa as escórias do nosso eu, do nosso ego, da nossa vaidade, das mentiras, das coisas que não agradam a Deus, e só a brasa do altar. Então é um processo que é doloroso muitas vezes, processo de purificação, e muitas vezes pensam que o processo de purificação de Deus é apenas sair de um local geográfico,
Muito Deus está querendo purificar você, trabalha você dentro da sua casa. Deus usa o seu cônjuge para a purificação da sua vida. Deus usa a sua família e você não está entendendo, está querendo outras coisas, quer se mudar de cidade, quer se mudar de casa, de bairro, quer se mudar de estado, quer sair de um país e Deus está falando com você, quer purificar você, quer trabalhar você, quer fazer de você um instrumento, mas você não está entendendo, está saindo da brasa, a brasa está chegando a você, você não quer brasa, não quer o processo. E sabemos que até chegar lá tem um processo, tem uma estrada a percorrer. Há um caminho, há uma estrada a percorrer, há uma vitória a alcançar. Para isso temos que ser fiéis e dizer a Deus agora, eis-me aqui, Senhor. Estou aqui para executar a tarefa que o Senhor quer que eu execute. Preste atenção. Antes de aceitarmos a graça do Senhor para falarmos àqueles que estão ao nosso derredor, eu devo ser purificado. Como eu vou falar daquilo que eu não tenho? Eu vou falar de quê? Ah, Deus vai te dar vitória, Deus, Jesus te ama, e aí? Eu não fui purificado, santificado, não passei por um processo, não confessei os meus pecados, não se me submeti ao controle do Senhor, aceitei Jesus, mas eu não sou servo, eu quero continuar fazendo as minhas mesmas coisas. Preste atenção, é com você mesmo. É doloroso muitas vezes. Não estou fazendo isso para te fragilizar, estou fazendo isso para te encorajar. E a mensagem do Senhor é para encorajar. Assim como foi com os profetas. Jesus disse assim, Jesus que disse isso. Olha, aconteceram isso com os profetas. Foram perseguidos, encarcerados, muitos foram mortos. Mataram os profetas no tempo de Elias. Muitos profetas foram mortos pelo fio da espada. Outros venceram exércitos. Mas em todas as coisas, nós temos que dizer para o Senhor, ser tocados com brasa do altar e dizer, Senhor, eis-me aqui. Você com a sua família. Se está dizendo para você, juntamente com sua família, eis-me aqui. Ou você já abandonou de encarar os problemas? Você não quer que Deus te purifique? Não quer que Deus mude a sua mente? Não quer que Deus transforme você? É necessário a purificação para podermos verdadeiramente representar a Deus. Primeiro porque Ele é santo, puro, fiel, justo, amoroso e misericordioso. Então é por isso que eu preciso deixar que as brasas, ou a brasa do altar, toque em mim e nós estamos sendo tocados, purificados no trabalho, na congregação. Tem pessoas que com uma lutinha vai embora. Vem uma lutinha, vai embora, foge. Aí depois vai, pula, tá igual pulando de galho em galho, não sabe o que quer. Pula de galho em galho. Pula daqui, ali. Ah, mas aquilo é que ele falou assim. Aquilo o pastor assim, não. Então, o pastor Samuel é assim. Ah, o pastor Joaquim é assim. O pastor Manuel é assim. O pastor João é assim. E o irmão é assim. E assim é assim. E você, como é? Intermitente? Frio, quente? Morno? O que você é? Para e deixa Deus transformar a sua vida. Chamado de Deus. Senhor, quem enviarei? A quem eu vou enviar? A quem eu vou enviar? E o profeta disse, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu quero agora ler com você alguns versículos que, de alguma forma, trazem também um contexto paralelo do que nós estamos refletindo, meditando aqui. Encontramos no livro de Jonas, conhecido entre os profetas menores, não porque ele não tinha graça, mas profeta pelo número do conteúdo do livro, por isso que é profeta menor, não na importância. Mas você vê o que Deus falou com Jonas, e eu quero com você compartilhar aqui alguns versículos desse pequeno livro de Jonas. Alguns versículos. Em primeiro lugar, está escrito assim. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Clamar contra ela, clamar contra a cidade de Nínive. Por que que tinha que fazer isso? Por quê? Por que tinha que dizer isso? Olha, aprontes, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Então você vê que o evangelho do Senhor Jesus é pregar contra aqueles que estão contra Deus. O que está contra Deus é contra os seus preceitos, a sua santidade, a sua fidelidade, os seus atributos. E nós pregamos não a Nínive, pregamos a todas as pessoas, pregamos dentro da congregação a mesma coisa que Deus quer que estejamos anunciando e proclamando. E aqui encontramos ainda escrito: Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem, e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Então ele pagou para fugir. Deus manda para um lugar e ele, por vários motivos, talvez por medo de pregar contra, e a Bíblia diz no contexto aqui que não era só com medo. A Bíblia fala de um outro assunto e tempo, porque ele sabia que Deus queria, ia salvar, que Deus, eu conheço o Deus, Deus vai usar de misericórdia, eu vou pregar, muitos vão se arrepender, Deus vai salvar. Mas ainda escrito está assim: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade. O navio estava para quebrar-se. Sabemos que as tempestades vêm não só pela desobediência, as tempestades vêm pela soberania e majestade de Deus para nos provar a nossa fé, a nossa confiança, e o mesmo Deus que manda a tempestade, você sabe que ele acalma a tempestade. Isso é ponto pacífico. Eu quero dizer que muitas pessoas podem estar no meio de um vendaval que dura meses, semanas e anos, porque não disse para Deus: eis-me aqui, ou disse a primeira vez e depois fugiu, disse a primeira vez e depois fugiu. É um frequentador de igreja, e não é igreja. Deus quer que você seja igreja, preste atenção. Deus ama você, continua amando você. Você precisa ser igreja, ser habitação do Espírito Santo de Deus. A congregação é parte da obra que Deus tem, congregacional, você sendo usado com dons, talentos, testemunhando da graça, do amor, das vitórias que Deus tem dado, das curas, das portas abertas, da graça que Deus tem feito na sua vida. Mas você precisa ser igreja, e as tempestades vêm, porque Deus mandou você para um lado, você vai para o outro, e a gente foge. Quando foge da presença de Deus, a tempestade vem. Ah, pastor, mas também se Deus mandar para um lado, se obedecer, também vem tempestade. A tempestade vem de um jeito ou de outro. A grande diferença é que quando você obedece, você vence. Quando você obedece, Deus está com você, e nele você é mais do que vencedor. Quando você obedece, como disse Jó: se ele tirar a minha vida, eu continuo esperando nele, porque a minha vida é ele, é o Senhor. A grande diferença é que nós, quando obedecemos a Deus, estamos livres da apostasia, estamos livres das tentações, porque ele livra das tentações aqueles que obedecem e lhe são piedosos. E veio, Deus mandou ao mar um grande vento, e desse vento virou-se uma... Deus manda. Aí você diz assim: pastor, então eu não sei o que eu faço, eu estou em grande apuro. Se eu obedeço, tem tempestade. Se eu não obedeço, tem tempestade. Então, irmão, só no Senhor tem palavra de vida eterna. A grande diferença é essa. Pastor, que discurso duro. Que discurso difícil. Não é não, irmão. Não é não. A Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são penosos. Quem disse é o Senhor. Choramos, nos entristecemos, a angústia vem quando as coisas não estão em conformidade, conforme o nosso planejamento e o nosso querer. E Deus envia tempestade de um jeito ou de outro. E a Bíblia diz aqui na palavra: então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. Sim, os seus deuses. Lançaram no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Isso traz um paralelo muito grande sobre o chamado do homem de Deus. Ele é um homem de Deus. Deus chamou ele. Deus chamou para ele enviar Você vê que existem vários tipos de pessoas quando recebem o chamado de Deus. Outros recebem de bom grado, outros fazem para a glória de Deus, outros vão porque amam os pecadores e quer que eles sejam salvos, outros não, são egoístas, querem a salvação só para mim. Estar na congregação já está bom, o que eu quero é minha salvação, o resto é o resto. O que eu quero é salvação, eu não vou pecar porque eu quero salvação. Eu não vou deixar de fumar por causa de salvação. Não, você vai deixar de fumar porque você é templo do Espírito Santo de Deus. Porque você é testemunho do Deus vivo. E que se você fazer isso, você pode afastar pessoas de Deus. E você não querendo afastar pessoas de Deus, você vai examinar a si mesmo. Você vai socar o seu próprio corpo, esmurrar o seu próprio corpo, dominar a si mesmo para ter uma coroa não perecível, não corruptível, mas uma coroa incorruptível que é dada pelo Senhor da Glória. Se deitou lá no fundo, dormia no fundo. Eu me lembro, falei recentemente sobre Paulo. Olha a diferença de Paulo, não que Paulo fosse perfeito, e Jonas. Paulo estava como prisioneiro, cumprindo a missão, indo para Roma como prisioneiro, recebendo a revelação do Senhor, teve um sonho, o anjo falou com ele, Deus falou com ele, ninguém perecia, o outro estava dormindo. Dormia um sono profundo, 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 profundo. Em tudo vemos a graça de Deus. Aqueles que estão em sono profundo, Deus está falando agora. Ah, mas eu quero que Deus faça igual fez com Jonas. Eu quero que Deus mande um anjo aqui, me sacuda. Não, Deus está falando com você agora, sem nenhuma ostentação, sem nenhuma soberba. Deus usa quem Ele quer, Deus está usando esse canal de comunicação para falar com você e para que você desperte do teu sono profundo e diga ao Senhor, como disse no passado, eis-me aqui, e porque existe um interregno, e porque existe uma janela nesse período que você não disse e não fez e não continuou sendo tocado, queimado com brasas do altar, se purificando a si mesmo, e você acabou se contaminando, se afastou do Senhor e foi para o seu porão no sono profundo. Mestre, o navio chegou e disse, por que você está com sono assim? Levante-se, invoca o teu Deus, talvez assim teu Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E um dizia um para o outro, vinde, lancemos sortes para que saibamos qual o problema que está acontecendo. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. A sorte caiu sobre Jonas. Que é isso? Que é isso? A tripulação lançou sorte para descobrir o culpado, confiante em sua superstição para obter a resposta. Seu método somente funcionou devido à interferência de Deus. Não pelas mandingas deles, não a sorte deles, mas porque Deus interferiu. Porque Deus desejava que Jonas entendesse que não deveria fugir. Não deveria fugir. E declararam, tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é tua? O que você faz? De onde vens? Qual é a tua terra? Qual o povo que você pertence? E ele disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. E ele falou, corretíssimo. Correto. Como é que você quer o amor de Deus, a graça de Deus, e você foge dele? Você foge dele por quê? Aqui é um tipo de pecado. Ah, mas é pecado. Ele fugiu. Desobediência é pecado. Deus mandou fazer uma coisa, você faz outra, é pecado. Está fugindo de Deus. Como é que você quer a bênção de Deus, a graça de Deus, se você foge dele? Jonas então percebeu que onde quer que ele fosse, não poderia se esconder do Senhor. Não adianta. Se você vai para a Europa, Deus vai falar com você. Mesmo com todo gelo, iceberg espiritual que está na Europa. Deus usa a internet, Deus usa outros veículos. Deus envia o anjo, pode enviar sim. E Deus fala com você através de sonho e vai perturbar você, vai tirar o sono de você. Para que você entenda que você não pode se esconder e fugir de Deus. Jonas precisava primeiramente parar de caminhar em direção oposta da que Deus queria para a vida dele. Você está aí caminhando em que direção? Você está preocupado com a sua vida espiritual? Eu sei. É muito fácil tomar decisão para o Senhor. É simples. Quais são os obstáculos que você tem colocado para não seguir a Deus? É a distância de uma congregação? É o trânsito? É um filho? É o emprego? O que está impedindo você, meu Jesus amado?
Se pequenas coisas nos afastam de Deus, imagine quando tivermos que enfrentar tropas, cavaleiros, carros. Se as questões mais simples... Olha, presta atenção no que eu vou falar agora. Se coisas simples, não estou dizendo de todos, tá? Se coisas simples, rotineiras, corriqueiras, têm afastado você de perseverar na presença de Deus, o que dirá quando chegar o dia mau? Eu sei que hoje pessoas estão vivendo um dia mau, um dia de grande angústia, um dia sem o que está enfrentando cavaleiros, carros poderosos, principados e potestades, mas está de pé. Porque está na guerra sabendo que o Senhor está nesta guerra e nesta peleja. E o Senhor pelejará por você.
O que o Senhor pediu para você fazer? Você quer a graça, a bênção de Deus? Então assuma responsabilidade diante de Deus em nome de Jesus. Assuma responsabilidade diante de Deus. Você jovem, em nome de Jesus, saia do pecado que você vai morrer sem salvação. Saia do pecado, senão você vai morrer sem salvação. Preste atenção. Deus não se deixa escarnecer. Pessoas que estão indo para a igreja ouvem pregações bíblicas. A pregação entra num ouvido, sai pelo outro e não presta atenção. Está pensando em jogos eletrônicos, está pensando, está no mundo da lua. A palavra não penetra mais. E se isso não está, se você está não se sentindo tocado nas palavras, nas mensagens, tem alguma coisa errada. Então peça misericórdia do Senhor. Tira esse coração de pedra, de ferro, de aço, duro, não só duro, mas gelado. Porque eu já morri e não sei.
Como Sansão não sabia que o Espírito Santo tinha ido embora. Tinha ido embora. Se você diz que crê em Deus, vai à igreja ouvir algo, quer ouvir Deus falar, mas se você não quer obedecer, já não obedeceu. Se não obedeceu no passado, então arrependa-se de onde você caiu. Quando eu falo caiu, a falta de obediência é uma queda. Então vai lá, peça perdão a Deus, Senhor, me perdoe. Então começa de novo, recomeça hoje. Recomeça hoje a sua história.
E os homens disseram, depois que ele se apresentou, olha, eu sou o Deus, deu o céu, a terra, o mar, terra seca, tudo. Os homens dizem que é a palavra que os homens temeram. Por que vocês fizeram tudo isso? Pois sabiam os homens que fugia diante do Senhor, porque tinha declarado e disseram, o que faremos nós para que o mar se acalme? Por que o mar se levanta, se eleva da maneira como está cada vez mais? Ele disse, levantai-me e lançar-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que é por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. É o versículo 12. Vocês me peguem, por favor, me joguem no mar, que o mar vai ficar calmo, pois eu sei que foi por minha causa que esta terrível tempestade caiu sobre vocês. Engraçado que ele diz que eu temo a Deus, eu sou hebreu, sou israelita, explica para as outras pessoas quem ele é, e o povo temeu, porque as pessoas sabiam do que Deus já havia feito, realizado através de milagres, maravilhas. Em vez de fazerem isso, os marinheiros começaram a remar com toda a força, tentando levar o navio para a praia, porém não conseguiram nada porque a tempestade piorava mais. Então oraram bem alto assim, ó Senhor Deus. Versículo 14. Então clamaram a Deus, disseram, ah Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Jonas desobedeceu a Deus. Durante sua fuga, ele parou e decidiu então se arrepender e obedecer a Deus. E aquela tripulação do navio orou, adorou a Deus, porque observou que a tempestade cessara. Deus é capaz de usar até nossos erros para ajudar outros a conhecê-lo. Ele pode fazer isso. É muito doloroso, mas admitir nossos pecados pode servir como um poderoso exemplo àqueles que não conhecem a Deus. Você já reconheceu o seu pecado? Aqueles marinheiros que tinham seus deuses, eram pagãos, realizaram o que a nação de Israel não faria, oraram a Deus e prometeram servi-lo. Olha só o que diz a palavra do Senhor, versículo que se seguem. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas, jogaram no mar e logo o mar se acalmou. Eles ficaram com tanto medo que o Senhor lhe ofereceram um sacrifício e lhe fizeram promessas. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Eis-me aqui. Nós precisamos ser purificados de toda sorte de pecado. O pecado idolátrico, pessoas que idolatram sua denominação, e Deus manda você para um lugar ou para outro. Não, eu estou aqui. Não sai daqui. É idolatria. Se idolatrar denominação, eu quero dizer que é pecado. Se é pecado, te afasta de Deus. Se afasta de Deus, você perde a salvação. Quer tanta salvação, mas você não anula a si mesmo para a glória de Deus e desobedece a Deus. Principalmente quando a sua denominação, quando a denominação é antibíblica, é anti-evangelho, resiste ao evangelho. Qual o motivo que você quer mais? Você quer ir para uma tempestade? Pode ser que a tempestade seja essa pregação para você. Pode ser que a tempestade seja a pregação que você está ouvindo agora. A tempestade está no seu coração, a tempestade está no seu interior e você não está entendendo. Você vai esperar o juízo final e quando chegar no juízo final não tem mais volta. Aí não tem mar para se acalmar não, passou dessa vida, acabou. Aquele que endurece a cabeça, aquele que é teimoso, aquele que recalcitrá ser teimoso, vai cada vez mais se distanciando e chegará o dia, e o dia vai chegar. Aí não tem mais jeito. Aí não tem mais jeito. Até quando você vai fugir da presença de Deus? Até quando você vai fugir? E nós precisamos aprender. A Bíblia diz, o que tudo foi escrito é para proveito nosso. É para proveito nosso. A missão nossa não é nada fácil. Jonas deveria levar um recado de Deus. Jonas deveria entregar uma mensagem de arrependimento, porque o povo estava em pecado. Mensagem de arrependimento. O destino é para Nínive, lá na Síria. Só que ele embarcou para outro lugar. Contrário, Deus manda você fazer uma coisa e você faz outra. Não, eu amo a Deus, mas eu vou fazer o que eu quero. Ah, tá bom. Tá muito bem. Isso reflete o que as pessoas pensam que conhecem Deus. Pode temer a Deus, mas se não obedecer a Deus, você não tem a bem-aventurança. Temer a Deus é muito bom, mas obedecer a Deus é que vem a verdadeira felicidade. O que você pensa a respeito de Deus? Isso depende das suas atitudes. Para. Em nome de Jesus, hoje, reconheça que Deus mandou fazer algo, te colocou para fazer algo e você está fugindo, está correndo. Não adianta, você vai para o fundo do mar, está lá o Senhor. Vai para dentro do peixe, está lá. Se vai para os altos das estrelas, acima das estrelas, o Senhor também está lá. Agora eu quero só te trazer uma boa notícia. Porque notícias ruins matam, mas uma notícia boa, ela fortalece os ossos. Está lá escrito em Provérbios 15, 30. Uma notícia boa deixa os ossos vigorosos, porque você, se o esqueleto espiritual não tiver fortalecido, você sucumbe. Deus quer tratar com você agora. Deus tem prazer em perdoar. Deus te faz passar por tempestade, mas porque Ele te ama. E quando você é corrigido por Deus, porque você é filho, Deus corrige todo aquele que tem por filho. E Deus está corrigindo você. Que palavras duras, pastor, mas porque você é filho, é porque você é filha. E Deus tem um plano na sua vida. Não tenha medo de Deus. Não viva fugindo de Deus. Se você crê no Senhor Jesus, que Ele morreu por você, derramou o sangue por você, por que você fica ignorando? Por que você fica fugindo? Com medo, não tenha medo. Seja honesto, seja claro, seja transparente, mesmo porque você não pode esconder nada de Deus. E pessoas que pensam que podem. Imagine que absurdo. Eu vou fugir de Deus. Olha só a ignorância. Diz que conhece a Deus, teme a Deus, mas pensa que pode fugir de Deus. Você pensa que pode fugir de Deus? Com pseudo felicidade? Pensa que pode fugir de Deus? Então você não conhece Deus. Não conhece. Deus quer salvar e usar a sua vida. Muitas pessoas hoje vivem uma relação de indiferença com Deus. Diz que conhece, vai à igreja de vez em quando, mas os frutos dizem completamente ao contrário. E quando eu falo fugir de Deus, tem pessoas que fogem de Deus para dentro da igreja. Ah, pastor, me explica isso. Tem pessoas que fogem de Deus e vai para dentro da igreja. É mascarar para o mundo, para o parente, e mascara, tenta mascarar para Deus. Tenta, foge de Deus e vai para dentro da igreja. Deus te acha dentro da igreja também, viu? Porque ainda tem profetas no dia de hoje, profetizas, que fala a verdade, que prega sobre arrependimento, que prega sobre pecado, que está falando como está falando com você agora. Mas você, se ainda não foi tocado, que a brasa do altar toque agora os seus lábios, e você possa, como Isaías, pode dizer: Senhor, me perdoa, eis-me aqui, eu não sou digno. Eu não sou digno. Jonas procurou se afastar, foi para o lugar contrário, e eu quero dizer que, ainda há tempo. Ainda há tempo. Não adianta fugir. Não adianta fugir. Sim, você foge porque você não quer. Ah, pastor, eu não quero problema. Eu não quero problema, então eu vou fugir. Não quero. Vou falar para os outros. Eles vão ficar. Podem se arrepender. Outros vão querer me matar. Outros. Mas sim, e aí? Vão querer te matar. A Bíblia diz que quando você é morto por causa do Evangelho, você recebe galardão no céu. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. Ninguém pode se ausentar da presença de Deus. Ninguém pode viver clandestino, de forma clandestina. Tem quantos clandestinos dentro da igreja que não se converteram? Estão fugindo de Deus. Sai de uma denominação, sai de uma igreja, vai pra... mas porque clandestino está fugindo, está ilegal dentro da congregação. Você está de forma ilegal dentro da congregação? Digo a congregação espiritual. Você pode estar legal na congregação física, denominacional, mas está ilegal na congregação dos santos. Aí é cruel. Mas, pastor, meu nome aqui é de honra na minha igreja. Eu sou honrado, eu tenho pompa, eu sou respeitado pelas pessoas, sou bajulado pelas pessoas. Mas você está legal diante da igreja invisível de Jesus? O que adianta? Deus está te buscando agora. Onde você está? Onde está? Ah, estou dentro de casa. Está dentro de uma sardinha. Deus está te buscando hoje. Deus está te buscando agora. Não tenha medo do sofrimento, não tenha medo das consequências, porque Deus, quando manda, Ele se responsabiliza. Tudo que Deus faz para nós é bom, até a morte para nós, quando somos no Senhor, é bom aos olhos do Senhor. Pior ainda a vida de outros que aparentemente nada tem a ver com a história, e acontece ficando em risco porque você não se posiciona. Tem pessoas que são bênção na vida de outras famílias. Tem pessoas que passam a ser maldição na vida de outras famílias porque estão desobedecendo a Deus. Deus chamou você para alguma coisa? Pergunta: você chamou ou não? É que o pastor ainda não fez isso? É que o pastor não é assim? Por que aquela igreja assim é muito assim?
A igreja é fria. Não é porque você é frio e fria também, não? Temos que enfrentar o urso, o leão, o dragão, o próprio cramunhão. Porque o Senhor nos chamou. Deus chamou você para alguma coisa, eu quero perguntar de novo. E Deus está usando mais uma vez a graça para trazer você de volta para o plano dele. Não resista à vontade de Deus. Não resista à vontade de Deus. Aceite, cumpra o plano de Deus na sua vida. Hoje você pode estar no fundo de um abismo, de um poço, de uma aflição, e Deus permite, e tem vários motivos. Um filho afastado, uma enfermidade, alguma coisa, porque Deus ama você. Deus corrige aquele que ele tem por filho. E que assim nós possamos dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Glórias a Deus. Pai, a tua serva, esse casal, este jovem, esta viúva, meu Deus, que ouviu o teu chamado, mas tem se escondido até mesmo dentro de congregação para não cumprir um chamado específico. E o Senhor, com graça, mais uma vez, está disciplinando, chamando com a palavra dura, mas amorosa. E que cada um de nós, depois de tocados com essas brasas, com o poder do Espírito Santo e da graça, possamos dizer: Senhor, tem poucos, não é? Aqui estou, então envia a mim. O que eu peço é o que Moisés pediu. Mas vai comigo, Senhor. Eu vou, envia a mim, mas não me deixe só. Você nunca ficará só, porque Deus já disse, e a palavra dele não volta atrás. Estou com você todos os dias. Estou com você todos os dias. Abençoa os lares, restaura o chamado, a aliança, assim como o Senhor fez com Jonas. Em várias circunstâncias, momentos difíceis que nós não podemos nem aqui enumerar, mas o Senhor tem os meios para atrair com benignidade, com amor, aqueles que tem chamado para a sua glória. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus.